Guten Morgen, liebe Brüder und
Buenos
Schwestern.
días, amados hermanos y
Auch an
hermanas.
diesem sonnigen
También
Sonntagmorgen
este
heißen wir alle
día
herzlich
soleado en
willkommen.
la mañana,
Möge
le
der
damos la
treue Gott
bienvenida a todos
gesegnet
y que
sein Gemeinde.
el fiel
Danke
Dios
euch
bendecirnos a
allen
todos. Es mi oración, yo
und das
pienso que
schöne
la oración
Weihnachtslied.
de todos. Vamos a
Treuer
levantarnos
himmlischer
entonces para orar.
Vater, wir
Señor
danken
Padre
dir aus dem
Celestial,
Profund unserer
te damos las
Herzen,
gracias desde lo
dass wir
profundo de
diesen
nuestros
Tag erleben
corazones, de que
dürfen,
podemos vivir
dass
este
wir
día
kommen
y de que
können und
pudimos
wiederum
venir
mehr
otra vez
hören, was
para
du uns zu
escuchar lo que
sagen
tú
hast,
tienes a
durch
decirnos,
dein Wort, durch
por
deinen
tu
guten
palabra
Heiligen
y por
Geist.
tu Santo
Sei du
Espíritu.
bitte nahe, segne
Sé
alle
cerca de
Herzen,
nosotros,
bist
bendice
du,
a
du kennst
todos,
die
Señor.
Herzen
Tú
und kennst
conoces
die
los corazones,
Spannung,
tú conoces
die
los
du magst,
deseos
vermagst
y
sie auch
tú
zu stillen.
puedes
Wir
también
brauchen dich
saciarnos,
von ganzem
saciarlos.
Herzen.
Y
Segne auch die
confiamos en ti de todo
diejenigen, die
corazón.
morgen
Bendice también a los
sollten,
que no
Herr,
pudieron
die
venir
daheim bleiben
y
mussten,
que
Herr.
tuvieron que permanecer en
Streue
sus
Kollegen,
hogares,
segne
los que
sie
están
bei.
viviendo
Segne auch die
dispersos en
Kranken,
todos
Herr.
lados.
Wir
Bendice
sagen es Gott
a
und
los,
Gott allein.
enfermos
Lass keinen aus, treuer Herr. Wir bitten dich
lo
darum in
pedimos
deinem
en tu
wunderbaren,
maravilloso
herrlichen
y
Jesus
glorioso
Christus.
nombre, Jesús. Amén.
Isto é, em verdade, este é o dia que o Senhor fez. E nós sabemos o dia que o Senhor fez é o dia da salvação. E por isso nós somos gratos a Ele, por Ele nos ter trazido a salvação. Ele, que trouxe a salvação, também trouxe a vida. E por isto somos gratos a Ele, como nós cantamos no corinho já, Ele ainda é o mesmo. E Ele permanece e não se mudará, a Sua palavra também não. E isto, e o que Ele definiu também não. Mas não tudo se cumpre. Mas antes de orarmos juntamente, antes da oração, eu gostaria de ler uma palavra muito conhecida por nós, do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44, diz o seguinte. Aqui diz, aqui está. Clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Esta é a palavra de nosso Senhor. Ele clamou com alta voz, e ainda clama hoje com alta voz, dizendo, e fala conosco, e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E nós todos sabemos que Ele foi aquele que deveria vir, que nele se revelou aquele que uma vez havia falado com o seu povo, e Ele é a rocha que partiu com o seu povo quando eles saíram do Egito. E aqui no versículo 49 ele diz o seguinte ainda: porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. Glória e louvor seja a Ele. Glória e louvor seja ao Senhor por Ele nos ter deixado essas palavras, e nós sabemos quem Ele foi, e nós sabemos e quem havia dado a missão a Ele, e nós sabemos que Ele cumpriu a missão e nos trouxe a vida. Vamos nos levantar e mais uma vez agradecer. Pai Celestial, nós te agradecemos por sua graça e por sua fidelidade. Nós te agradecemos, ó Deus dos céus, por tu teres te revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tu nos trouxestes a salvação, Senhor. Tu nos trouxestes a vida, a palavra, a revelação da tua palavra. Tu derramastes o teu Espírito sobre toda a carne. Por isso te pedimos nesta manhã, venha sobre nós, em nós, Senhor. Venha, Senhor, desça, Senhor, com o teu poder e com o teu Espírito e o derrame, Senhor, para que possamos glorificar e adorar a Ti. Graça seja a ti. Abençoe também a palavra que tu, através da qual tu falarás conosco, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço. Amém. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Também hoje nós chamaremos alguns irmãos brevemente, não para pregarem, simplesmente para saudarem. Então, nós entraremos na contemplação da palavra. Nós todos compreendemos que o mais importante nesse tempo é a eternamente palavra que permanece eternamente. Nosso Deus disse, se vocês permanecerem na minha palavra e as minhas palavras em vocês, esse é o ponto que se trata. Nós chamamos hoje o irmão Didier, que vem aqui dizer algumas palavras. Talvez o irmão Kupfer venha também juntamente para traduzir. E pedimos também que o irmão Gacho também, que ele simplesmente dar uma palavra de saudação. Nós nos alegramos com o irmão Ziegler, que o irmão guiou de tal forma. Simplesmente uma palavra de saudação, diretamente após. Nosso Senhor seja elevado. Nós estamos aqui nesta manhã pois nós temos o testemunho que a palavra de Deus é pregada nesta sala. Eu me lembro ainda na palavra que o Senhor nos disse através do irmão Frank e Marcel. E a palavra foi: pregue a palavra. E nós cremos que esta fidelidade é verdadeira na presença, é verdade na presença do Senhor. E nós, como crentes, podemos dizer como está no Apocalipse: bem-aventurados aqueles que leem e que mantêm as palavras que foram lidas, que estão lá. Essa é a nossa posição. O Senhor seja louvado por isto. Amém. Nós prezamos nossos irmãos, que simplesmente uma palavra de saudação. Amados irmãos e irmãs no Senhor, também os saúdo nessa manhã muito amavelmente. Eu não sei como está com vocês, mas eu ainda estou cheio, tomado ainda do que nós ouvimos ontem à noite. E eu vos pergunto simplesmente hoje, vocês sabiam que havia uma diferença entre o tempo do anoitecer e a noite direto? Para mim foi uma revelação. Deus nos revelou. Nós chegamos um grande espaço mais perto do Senhor, pela maior compreensão que nós recebemos. E ligado com isso, irmãos e irmãs, ontem à noite foi dito na última semana em Zurique, vocês o são. Pois o irmão Branham já disse, no seu tempo, se nós não somos, quem será então? Mas nós o somos, não por arrogância, mas sim por profunda gratidão, porque Deus nos revelou a sua palavra. E o Senhor possa, da mesma forma, revelar a sua palavra, para que nós cheguemos mais um passo adiante. O Senhor nos abençoe, abençoe a todos nós. Amém. Também hoje eu saúdo a todos amavelmente e desejo as boas-vindas de perto e de longe. E também assim daqui eu saúdo todos nossos irmãos e irmãs em todo o mundo, onde quer que estejam ouvindo e estejam vendo. Um e-mail especial nós recebemos do Marrocos. Ontem à noite eles também estavam ouvindo juntamente conosco e escreveram: nós não podemos ir a vocês, mas ter parte das reuniões nós podemos ter. Os irmãos do estado do Cabo, os irmãos de Joanesburgo, todos se notificam e dizem: nós ouvimos juntamente e Deus falou conosco e nos abençoou. Simplesmente, gratidão seja ao Senhor por termos essa possibilidade e também foi possível que nas diferentes línguas nós podemos imprimir textos nas diferentes línguas, sejam pregações de Irmão Branham ou o que nós temos em literatura bíblica e que publicamos, que simplesmente tudo é que tudo agora é sintetizado na língua russa, alemão e diferentes línguas, também agora em língua francesa, espanhol, é impresso aqui, assim para que todo mundo possa marchar em o mesmo passo, para que todos recebam o mesmo alimento, o mesmo ensinamento, para que todos estejam em concordância de fato, sejam trazidos em concordância com a palavra, e que nós assim juntamente possamos ir em direção ao Senhor, simplesmente na preparação até que passemos do crer para o ver. Para ser anunciado ainda, mais uma vez eu fui pedido fazer isso, que uma viagem a Israel estava planejada a Israel do dia 7 a 17 de Israel, mas como também em Zurique eu digo aqui, nós tivemos somente cerca de 18 a 19 inscritos, e isso não é suficiente para uma viagem a Israel, o preço seria simplesmente muito alto. Então nós provavelmente somente no próximo ano, se houver ainda um próximo ano, faremos uma viagem. Vocês podem se preparar já agora e economizar para que vocês tenham o que é necessário. E a palavra que nós ouvimos em introdução é tão poderosa, e sobre isso tem que ser dito algo ainda, e eu espero realmente que nós todos não esperemos que alguém venha com alta voz e com poder demonstre. O poder está na palavra. O Espírito de Deus estava pairando sobre as profundezas, e Deus disse, e porque o Espírito de Deus estava pairando sobre as profundezas, então pôde acontecer aquilo o que Deus havia dito. Exatamente assim é agora. O Espírito de Deus está pairando sobre nós. Deus está presente, a palavra é falada, e o Espírito de Deus, ele cuida para que se torne realidade em nós, em todos nós, através da graça. Mas ouçam, por favor, mais uma vez, exatamente. João 8, versículo 48, responderam-lhe os judeus. João 12, sim, João 12, versículo 44. Clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E então, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E então, eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Não permaneça nas trevas. No Evangelho de João, no capítulo 3, nós lemos o testemunho de João Batista, João 3, versículo 33 e 34. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Quem aceitar o seu testemunho, nós tivemos no capítulo 12, nós lemos, vamos falar mais uma vez, todo aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Assim foi com todos os profetas, quem o receberam, receberam ao Senhor, assim está escrito, e assim foi, e assim permanece. Também aqui, mais uma vez, versículo 33, em João 3, mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Também isto nós podemos levar aos nossos corações. Irmãos e irmãs, eu não posso fazer nada a respeito, mas ainda está escrito em Isaías 2, ensinamento virá de Jerusalém e a palavra do Senhor do Monte Sião. E nós vivemos num período de tempo onde o ensinamento é a coisa mais necessária, porque ainda está escrito, todos serão ensinados por Deus. Um ensinamento unificado por Deus só pode acontecer lá, onde a sua palavra somente, unicamente, de fato, a sua palavra unicamente é pregada. E como sobre relato, sobre consideração sobre a porta da minha casa, estava aqui uma carta e aqui está a pergunta sobre Mateus 12, onde está escrito que Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias e 3 noites, e a pergunta é, isto realmente foi assim ou não foi exatamente assim? Deixe-me, em toda humildade, responder a isso. Está escrito assim como, isto é suficiente, assim. O que eu necessito mais? Eu não preciso mais do que a Santa Escritura me diz. Eu preciso fazer um comentário sobre isso? Não. Eu preciso ler todas as outras passagens bíblicas que cuidam do mesmo tema e que iluminam o mesmo tema. E, de fato, foram os fariseus, não os apóstolos e não o Senhor, que disseram, eu vou ler, Mateus 27, foram os escribas que acusaram Nosso Senhor e fizeram a afirmação em Mateus 27, versículo 63, e disseram, e foi esse homem lá, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias ressurgirei. Isso Nosso Senhor jamais disse. Ele sempre disse no terceiro dia. Nenhuma única vez depois de 3 dias. Isso foram os fariseus que denominaram Nosso Senhor como enganador. Eles fizeram o problema. E até hoje é assim. Não deixe-vos entrar em tais coisas, essas não são de Deus. A mesma coisa com o sábado, somente para sobre o Senhor e sua ressurreição, nós temos 3 versículos que expressam isso de forma muito clara, e foi Paulo quem disse em 1 Coríntios, capítulo 15, aqui nós lemos versículo 3, e 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, isso basta para nós, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas nós não precisamos. Eu não preciso de nenhuma pessoa que venha a mim e discuta quanto tempo demorou. Se está escrito ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então nós cremos que no terceiro dia ele ressuscitou. O mesmo é também, irmãos e irmãs, com a lei, especialmente com o sábado. O sábado foi dado ao povo de Israel como sinal do pacto para eternamente, para sempre, para o povo de Israel, mas não para a igreja do Novo Testamento. E no Velho Testamento foi, de fato, tão severo que um jovem homem que carregou madeira e, por ordem do Senhor, foi morto. Tão severo foi com o sábado. Porque Deus, o Senhor, ele havia abençoado o sétimo dia e santificado o sétimo dia. E vocês podem ler. E de acordo com Deuteronômio 34, Deus, o Senhor, é números, não, é Êxodo 34, Êxodo 34, 31, aqui Deus, o Senhor, ele determinou o sábado como um sinal da aliança, um sinal do pacto. Vocês podem todos ler, Êxodo 31, a partir do versículo 12 até o fim, eu lerei somente a última parte, qual seja o versículo 16 e 17 de Êxodo 31. Guardarão, pois, o sábado, não a igreja. Guardarão, pois, Israel, os filhos de Israel. O sábado, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Perpetuamente, entre mim e os filhos de Israel, será ele um sinal para sempre, porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao sétimo dia descansou e achou refrigério. E então, como eu disse, de acordo com Números 14, um jovem homem teve que morrer porque no sábado ele havia juntado madeira. Tão severo era, mas aqui está o ponto. Mas ele fez isso intencionalmente, não havia necessidade de fazê-lo. Ele fez com intenção, e aqui está escrito isso também. Nós, de fato, temos que sempre ler a Santa Escritura precisamente. Números, capítulo 14, a partir do versículo 30. Certamente, mas se alguém de vocês intencionalmente, seja um da terra ou um estranho, tal é como blasfemador. Vão para Hebreus 4, Hebreus 10. Quem intencionalmente peca, quem faz com a intenção agir contra a palavra de Deus, isto é um blasfemador. Não se trata somente da ação, trata-se da ação intencional, e tal pessoa é um blasfemador. E aquele deveria ser tirado do povo, versículo 31, porque não ele desprezou a palavra do Senhor e não manteve a lei, e essa tal pessoa deve ser retirada sem graça, a sua culpa venha sobre ele. E somente então, nós temos, a partir do versículo 32, quando os israelitas estavam no deserto, eles encontraram um homem no sábado que estava juntando madeira. E aqueles que haviam encontrado ele juntando a madeira e o trouxeram a Moisés e Arão e toda a igreja. Então foi colocado, foi aprisionado, pois não havia ainda determinação que deveria acontecer com ele. No versículo 35. Então, o homem deveria ser necessariamente punido com a morte. Mais uma vez. Intencionalmente, que não havia necessidade sequer, não deveria ser, foi intencionalmente ele fez, e quem intencionalmente peca, quem liga uma intenção a isso, é um blasfemador de Deus e se torna culpado do pecado que não pode ser perdoado. E isso também é Hebreus 4. Se alguém, após a iluminação, após ter recebido o dom do Espírito, ter experimentado o dom do Espírito Santo e ter tornado parte da vida eterna, e se ele intencionalmente peca, o que então? Irmãos e irmãs, que o temor de Deus venha sobre todos nós. Nós recebemos dito no Novo Testamento do que se trata no sábado. Ou seja, em Hebreus 4, no versículo 9, há uma paz, um descanso de sábado ao povo de Deus. Não um descanso no sábado, mas um descanso sabatinal. E também nisso, temos que ler a palavra de Deus corretamente, não com próprios pensamentos na cabeça, mas sim com revelação no coração, o que de fato Deus diz. Assim exatamente sabemos, de acordo com Isaías 66, versículo 22 e 23, e no milênio, o sábado será comemorado novamente, e com Israel, ele já é válido hoje e para sempre. Há uma ordem divina na qual nós temos que nos deixar introduzir e submeter. Então nós deixamos todos em paz e agradecemos a Deus que ele, por ele nos ter aceitado, por ele ter se revelado a nós e por ele falar conosco. E eu digo sinceramente, nós não temos um ensinamento sequer que nós tenhamos trazido por nós. Nós estamos abertos diante de Deus. Eu já disse isso uma vez aqui. Quando eu, em 1955, eu pude vivenciar o ministério do irmão Branham, não estava em mim, esse dom. Você também possa ter esse dom, que você também possa ter esse dom da cura, esse dom de fazer milagres. Não, de forma nenhuma eu pensei sequer nisso. Somente um pensamento estava me movendo tão fortemente. O que crê e o que ensina este homem? O que crê e o que ensina este homem? Pois eu vejo que Deus está com ele. E disso se trata, não, não de querer ter esse ministério que um outro servo de Deus teve, mas sim entrar no aproveitamento espiritual daquilo do que aquilo que Deus ligou com tal ministério. E se vocês olharem no Velho Testamento, todos que criam no profeta tinham parte naquilo que Deus tinha feito. Exatamente assim é conosco nesse tempo. Nós ainda voltamos brevemente a Romanos, capítulo 8. Eu havia aberto ontem. Nós falamos que para Deus tudo aconteceu, não acontecerá, mas sim já está consumado. Já aconteceu. A igreja está redimida. Nós fomos reconciliados com Deus. Nós temos vida, recebemos vida eterna e viveremos eternamente, tão certo quanto Deus assim prometeu. Exatamente assim. Nós, aqui em Romanos 8, nós lemos adiante: aqueles que Ele determinou, Ele também justificou. Mas então vem o maravilhoso, no versículo 33, em Romanos 8, versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes, haverá a eleição é ressaltada, a pré-determinação é ressaltada, e o que Deus determinou permanece eternamente determinado. Nenhuma pessoa pode modificar, na eternidade não. Ou seja, a pré-determinação foi ressaltada, e nada foi ressaltado tão claramente como isto pelo irmão Branham. Eu quase poderia dizer ressaltado acima das medidas. E eu ouvi pregações onde o irmão Branham claramente disse: Nosso Senhor, como o Senhor disse, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o busque primeiramente. E todos que foram puxados, eles vêm. Então o irmão Branham disse: há pessoas que não são puxadas e que não podem vir. Isso dói. Simplesmente temos que falar sinceramente, isso dói. Pois a graça de Deus veio para todas as pessoas. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho nascido para que todos que creem nele não se percam, mas recebam a vida eterna. Mas, já em Isaías 53, no primeiro versículo, o profeta fala: quem deu ouvido, quem creu na nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, a quem Deus deu graça, então o braço do Senhor será revelado. Isso também ressaltamos frequentemente de 1 Coríntios 3. O homem natural, ele não pode receber as coisas do Espírito, e para ele isso é uma tolice. Podemos falar dia e noite com ele, não adianta. Precisa ser a essência espiritual, precisa estar em nós, para podermos entender o que Deus diz. E quem, então, quem tentará a acusação? Nós sabemos, de acordo com Apocalipse 12, quando o Filho do Homem será arrebatado, haverá ainda grande luta no campo dos ares. Então Satanás, o acusador dos irmãos, será arremessado para baixo e nós subiremos para as bodas do Cordeiro. Mas aqui está o ponto. Todos se colocam no ministério do acusador dos irmãos, serão sequer levados para cima, eles já permanecerão embaixo antes, somente santidade e pureza entrará lá. E simplesmente, de uma vez por todas, temos que tomar conhecimento que nós fomos lavados no sangue, purificados no sangue do Cordeiro, na palavra da verdade, fomos santificados. E por isso, está escrito ainda aqui, quem nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja alto ou baixo, seja presente ou futuro, o que quer que seja, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como um pai que tem filhos e filhas na terra, no campo natural, jamais ele pode negar os seus filhos porque vieram dele, assim Deus não pode negar seus filhos e filhas. E o Senhor diz Mesmo que vocês se tornem fiéis, eu permaneço fiel, pois eu não posso negar a mim mesmo. Deus é e Deus permanece fiel. Então, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, se cabe aqui ou não, vocês certamente, talvez perceberam que ontem eu estava entristecido por coisas que tomam seu caminho na sua própria cidade, no próprio país. Eu digo isso somente como desejo de oração, e então lerei algumas passagens bíblicas sobre isso. Vocês podem se lembrar que há 4 semanas atrás, nesse lugar, eu havia lido 17 mensagens que o Senhor nos havia dado, um tempo grandemente abençoado nos anos 70. Todos nós vimos que o inimigo fez um ataque, um grande ataque, e detalhes não precisam ser afirmadas ou citadas aqui, mas o seguinte, nós compreendemos que foi o inimigo que destrói e não Deus. Até todos os ministérios que Deus havia colocado na igreja servem somente para edificação da igreja. O que, e eu digo diante de Deus, o Senhor, o que me entristece muito, de fato entristece, que o irmão do Arizona, que eu havia convidado primeiramente em 1966 para vir à Europa e dar testemunho daquilo o que Deus havia feito, o ministério do irmão Branham. Ele esteve em fevereiro, toda uma semana em Krefeld, e fundou uma nova igreja, e sequer me telefonou. E isto me entristeceu muito. Isto realmente me entristeceu tanto que não se pode imaginar que Paulo, que ele tivesse escrito a 2 ou 3 igrejas em Efésios, ou 2 ou 3 igrejas em Coríntios. Foi sempre só uma igreja local. E nessa igreja local havia anciãos, e nessa igreja local existia ordem divina, mas somente porque esse amado irmão, eu não sei o que foi lhe dado de mentiras e acusações, também isso eu não posso dizer aqui. Ele caminha pelos seus próprios caminhos e passa ao largo daquilo que Deus já fez, já além de 40 anos nesse lugar, e sobre acima de 140 países no mundo inteiro ele fez. Eu mesmo visitei 135 países, e a palavra do Senhor, e carregando a palavra do Senhor, e como nós constatamos agora, que também Deus cuida para que a palavra seja enviada a todo mundo, emitida a todo mundo, que todos podem ouvir em todos os lugares. E eu vos pergunto, isto haverá mais uma vez isso sobre a terra, ou de Deus de fato ele cuidou de tudo o que seja fosse necessário para que a mensagem divina possa alcançar os confins da terra? Para mim seria suficiente se incrédulos ou que creem em outras coisas ou as médias ou colocassem na internet e me colocasse como até e determinasse que falasse que sou até antissemita e outras coisas que ainda estão escritas na internet. Isto não me incomoda, mas o que acontece na igreja, o que na igreja que foi chamado para fora, entre eles, aqueles que referem ao irmão Branham e a sua mensagem, e mesmo ainda não se deixam ordenar, não se deixam introduzir na ordem divina, e aí chega então o ponto no qual os espíritos se discernem. No tempo do irmão Branham havia passado, e após veio um novo período de tempo. Nós dissemos aqui, o irmão Branham, em toda a sua vida, ele visitou exatamente 12 países. 12 países. Eu disse há pouco, a mensagem, após a sua ida ao lar celestial, foi levada a todo mundo. Eu não carreguei sequer um ensinamento, a não ser que fosse o ensinamento da Santa Escritura. Eu não preguei nada nas milhares de pregações, sequer uma coisa que eu tivesse que retirar ou voltar atrás, porque eu somente preguei o que a Palavra de Deus diz, e Deus não precisa tirar nada, levar nada atrás. Mas realmente é uma grande dor, e em ligação com isso, veio o tema, o velho tema, e para isso eu gostaria de ler duas ou três passagens bíblicas para mostrar a vocês que temos que ler a Palavra de Deus com muita precisão e precisamos compreender com precisão. O Senhor perguntou repetidamente, vocês compreenderam o que eu vos disse? Não, vocês ouviram, vocês compreenderam o que vocês ouviram? Vocês pensaram com os meus pensamentos e ouviram a palavra assim como eu vos disse, foi revelada a vocês? Deixe-me ler as passagens que surgiram novamente, e com isso eu só, muito brevemente, estarei com esse tempo. 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui é dito, respondido a Paulo as perguntas que lhe foram feitas. Então, ele responde as perguntas, como com a mulher, com o homem, como as coisas estão ordenadas. Então, chegamos ao versículo 8. Então, Paulo diz, digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Isto foi o seu privilégio, ele era apóstolo. Ele podia viajar sem problemas em todos os lugares, então ele aconselhou, não tem nada a ser falado contra isso. Mas então chegamos ao versículo 10. E esse versículo foi utilizado de forma tão terrível, foi mal compreendido para a própria perdição, ou mal interpretado de forma tão terrivelmente. Então, e os senhores e as senhoras vivem até hoje assim com essa situação. Ouçam atentamente. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados, então vem a correção, mando, não eu, mas o Senhor. Agora ele vem de si para e tem o assim diz o Senhor e colocou aqui no lugar, que a mulher não se aparte do marido, ou separar, ou apartar, é a mesma palavra no nosso tempo, e a palavra de separação é só um fim da separação, do divórcio, que a mulher não se aparte, não se separe, não se... E agora vem um ponto que é mal interpretado e que funciona como perdição para mim, para muitos. Que a mulher não se aparte do marido, se, porém, se apartar, passado, não aconselhamento para o futuro, não aconselhamento para o futuro, mas sim, aqui Paulo escreve para a igreja em Coríntio. se a mulher já tiver feito isso, se já aconteceu, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido. E da mesma forma, e que o marido não deixe a mulher. E exatamente esta sentença foi interpretada por todo o futuro. E de repente é dito, uma mulher pode se separar do seu marido? Ela pode viver separada dele quanto tempo ela quiser? Porque em 1 Coríntios 7 está escrito, se ela se separou, então ela deve permanecer sem casar. Então foi dito às irmãs, entre outros, minha filha primogênita, minha segunda filha primogênita, que de acordo com 1 Coríntios 7, que tem o direito de separar dos seus maridos, de viver separado, porque uma única passagem foi utilizada por Satanás, a velha serpente, foi diretamente interpretada, e aqui está toda a perdição. Desde quando Deus utiliza algumas mulheres para ensinar a palavra, até agora Deus, na igreja, sempre colocou apóstolos, profetas e pastores, ensinadores e evangelistas. Satanás, ele tirou da ordem divina, mas somente aqueles que ouviram a sua voz. Quem ouve a voz do Senhor, ele permanece na ordem divina, e aqui está. E aqui está aqueles que já tinham feito. Paulo ordenou que ficassem sem casar ou se reconciliassem com o marido. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto o marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar. Precisamos também pegar essa passagem e ir a outra. Uma mulher está ligada enquanto o marido vive. Precisamos pegar uma passagem e ir a outra. Exatamente está em Romanos capítulo 7. Romanos 7. Eu vou ler talvez versículo 1. Ou ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Versículo 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele viver. Deus, ele também não tira a ordem divina também no campo natural. Satanás mistura tudo. Satanás, ele seduz, engana, interpreta a Santa Escritura em todas as direções do céu. As pessoas vão lá e pensam terem recebido uma revelação de Deus. A revelação de Deus está somente nessa palavra, em nenhum outro lugar. Por isso nós cremos, por convicção, que a palavra de Deus tem que colocar ordem divina, e todos que se deixaram enganar e seduzir, assim que tenham recebido graça de Deus, sejam trazidos de volta na ordem divina. Se não, nós vamos falar claramente, vocês estão pecando intencionalmente e são blasfemadores de Deus, que utilizam mal o nome do Senhor e mal interpretam a palavra do Senhor e trazem vergonha à igreja do Senhor. Precisamos falar isso claramente para que todos saibam. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. Então é colocado aqui a regulamentação que se uma mulher ora ou profetiza, que tenha que cobrir a sua face e para não elevar seu nariz, mas em toda humildade, inclinado diante da presença de Deus, ore e profetize. E por isso o longo cabelo da esposa foi dado como coberta, como está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 14 ou 13, Tanto para esse tema, irmãos e irmãs, seria bom se também em relação a isso, a Santa Escritura, se vocês lessem a Santa Escritura, o que está de fato escrito, o que está escrito na forma do passado, é muito importante. E na última semana, eu vi esse versículo, e nas melhores traduções bíblicas que existem, de Brockhaus e tudo que está à minha disposição, está na forma do passado. Se já aconteceu, então assim e assim. Nenhuma única vez uma irmã foi dado direito, após ter se tornado crente, de utilizar essa palavra que estava na forma do passado, aplicá-la na forma do futuro, ou para o futuro, e ir por seus próprios caminhos. E assim, também misturar a ordem divina e também a ordem de salvação. Vamos a 2 Pedro, capítulo 2. Eu somente mencionei para que vocês se lembrem de mim em vossas orações. A volta de Jesus Cristo está muito próxima e a igreja noiva tem que ser levado à ordem divina. As mulheres precisam se submeter aos maridos. O homem precisa se submeter a Cristo. Isso não pode ser diferente. Não há outra forma. Nenhum caminho próprio, nenhuma vontade própria, determine somente tu. Não é possível de outra forma. De outra forma, não chegaremos ao alvo. Segundo Pedro 1, a palavra conhecida, a partir do versículo 16, porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós fôramos testemunhas oculares da sua majestade. Irmãos e irmãs, também nós somos testemunhas do que está acontecendo atualmente na Terra, testemunhas de como profecia bíblica em todos os lugares está se cumprindo e mais se cumpre. E em cada reunião podemos repetir isso, o que nosso Senhor em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o que Ele disse, quando vocês virem que essas coisas estão acontecendo, então elevais vossas cabeças, pois vocês sabereis que vossa redenção se aproxima. E em ligação com isso, Apocalipse 19, 6 e 7, e a sua noiva se preparou e a ela foi dado a se vestir em linho resplandecente. Esta é a justiça dos santos. E quando eu li essa passagem bíblica, especialmente desse jovem homem que havia colhido madeira e que estava escrito que ele havia feito isso intencionalmente e que se tornou assim como blasfemador, porque simplesmente diante de Deus você não tem nada a dizer para mim, irmãos e irmãs, a palavra de Deus tem sempre algo a dizer para nós. E bem-aventurada a pessoa que é tocada pela palavra de Deus, ou preciosa irmã, também bem-aventurados vós. Se vocês hoje, que a palavra que foi direcionada a vocês, sem qualquer resistência, que vocês possam ter aceitado ela. Então Deus vos dará a graça de vivenciá-la, de vivê-la. Então virá a bênção em toda a família. Bem-aventurados a nós, irmãos, se as palavras que foram destinadas a nós, a partir de Deus, se nós sem resistência aceitarmos, Deus pensa bem conosco. Ele não quer nos colocar diante de um jugo, então, e se for abaixo de um jugo, então sobre o seu jugo. E ele diz: o meu jugo é manso e a minha carga é suave. Então, a igreja do Senhor será uma igreja noiva, em todos os sentidos. E a igreja noiva estará no amor divino, e no amor divino será guiada para a sua plenitude. Assim está escrito. Assim está escrito também no 1 Coríntios, capítulo 13, a palavra muito conhecida por todos nós: tantos quantos pelo amor. Também, se nós pudéssemos falar em línguas de anjos e conhecêssemos todos os mistérios e não tivéssemos o amor de Deus, não carregássemos o amor de Deus em nossos corações, se esse amor de Deus, através do Espírito Santo, não foi derramado em nossos corações, o que então? Então nós somos algo para mostrar, mas atrás não há nada, é algo oco. Então foi ressaltado, nesse tempo, nós queremos ter as lâmpadas purificadas. O irmão Branham, ele ressaltou isso algumas vezes. Agora é o tempo de purificarmos as lâmpadas. Agora é o tempo para buscar o óleo do Espírito e sermos preenchidos com o Espírito Santo. Ele ressaltou isso muitas vezes, já no seu tempo. Ele não esperou até o ano 2006 para enviar alguém que deveria cuidar disso. Deus já sempre cuidou que todos que ouvem o chamado do noivo, de fato, possam receber na fé e se deixarem preparar. Isso significa que também na vida prática, a vontade de Deus tem que acontecer de acordo com a palavra de Deus, para que a harmonia divina, a partir do casamento, da família, na igreja, possa ser trazida, para que a harmonia em cada um, pessoalmente, exista, então a dois, então a família, então toda a igreja. E se então, assim, formos um coração e uma alma, se tornarmos um coração e uma alma, irmãos e irmãs, se você no coração está contra o homem ou contra a mulher, se tudo isso estiver arrumado, jogado para fora, que não haja mais acusação, que não há mais acusação, que cada um tenha perdoado um ao outro, assim como em Cristo nos foi perdoado, assim nós queremos e podemos perdoar uns aos outros. Então, nós chegamos na presença de Deus e honramos o poder do seu sangue, glorificamos o poder do seu sangue, e o Espírito de Deus vem para nos preencher a todos nós. Assim foi no princípio, nós ressaltamos isso frequentemente. No princípio, os que haviam se tornado crentes eram um coração e uma alma. Não discussões sobre isso ou aquilo, um coração e uma alma. E Deus já havia cuidado de tudo. Ele já tinha os apóstolos, já tinha a igreja, já tinha tudo, já estava tudo firme no seu plano. E então, aconteceu, através do derramamento do Espírito Santo, os homens de Deus carregaram a palavra de Deus desde a primeira hora, desde a primeira pregação, até o dia de Pentecostes. Os homens de Deus carregaram a verdadeira divulgação da palavra, e podemos dizer: Deus nos trouxe ao nosso tempo, nós fomos levados de volta para o princípio, para o ensinamento dos apóstolos, fundamentado no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra, pedra angular. E ele mesmo, eu construirei a minha igreja. Um ponto é difícil que seja mencionado, mas, por exemplo, em Mateus 16, após Pedro ter recebido a poderosa revelação de Deus, ele pega, vai com o Senhor e o tira para o lado para que os outros não ouçam exatamente o que ele tinha a dizer. E ele disse: isto não aconteça a ti. O Senhor disse de sofrimento, do seu caminho para o Calvário. E Pedro, e nesse momento, ele entra sob inspiração errada, falsa. E o Senhor tem que dizer a ele: Satanás, venha atrás de mim. Nós todos temos que cuidar, cada um, do primeiro até o último, profeta, apóstolo, homens de Deus, mulheres de Deus, todos temos que cuidar, que nós não falemos nada que não está de acordo com a palavra de Deus. O Senhor, ele não pôde dar razão a Pedro porque ele é Pedro? Não. Ele teve que dizer o que é certo. Satanás, aparte-se atrás de mim, pois o que tu dizes não é de Deus. Ele sabia, nosso Senhor sabia que ele estava determinado para o sofrimento. Ele sabia que ele teria que morrer para nós. Ele sabia que ele teria que derramar o sangue do pacto para nós e para libertar o povo da aliança, para fechar o pacto, e que ele havia prometido em Jeremias 31, virão dias onde eu farei um novo pacto com vocês, confirmado na carta aos Hebreus, capítulo 8. Mas Pedro, nesse momento, vendo de forma pessoal, e nesse momento é do inimigo, pois os pensamentos de Deus estão somente na palavra de Deus, ditas aqui. Aqui nós temos também sobre o sofrimento do nosso Senhor. Está tudo escrito. Do seu nascimento até a ida aos céus, tudo está escrito. Até o seu sofrimento de forma especial. Salmo 22. Meu Deus, porque tu me abandonastes? Assim ele exclamou na cruz do Calvário. Nós estávamos abandonados, mas ele tomou nosso lugar, em nosso lugar. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Nesse momento, e no próximo momento, Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. 1 Coríntios 13, último versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. O amor jamais termina. Eu não sei se vocês puderam constatar isso. Eu constatei que no último tempo o amor entre nós, crentes, se tornou mais íntima, mas nós sentimos de fato mais ligados, maiores interiormente uns com os outros. É como se nós já sempre pertencêssemos juntos, e como se permanecêssemos sempre juntos. O amor de Deus junta sob Cristo a cabeça, e então nós constituímos com muitos membros o corpo do Senhor. E somente no corpo do Senhor há os diferentes ministérios, e todos que pertencem ao corpo de Cristo se ordenam sobre os ministérios, assim como está em Efésios, capítulo 4. E deixe-me ler ainda Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nosso Senhor é dito aqui, e Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos os ministérios que Deus colocou são somente para edificação. Para edificação do quê? Do corpo de Cristo. Através de um espírito, fomos batizados num corpo. Assim Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 12. E o propósito está, como nós podemos ler no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isto é poderoso. Isso é possível? Sim, é possível. Sim, é possível. É possível para Deus, possível para todos que creem o que Deus prometeu em sua palavra, até a medida da estatura da plenitude de Cristo. E para isso nós caminhamos. Deus, o Senhor, Ele está atuando, a virada vem, já foi introduzida. Deus não se deixará zombar para sempre. Ele restaurará, Ele trará o estado de volta, Ele trará todas as coisas no estado correto, assim Ele prometeu. Então, no versículo 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia, pessoas, esse é o problema. As pessoas enganam, mentem e têm fraudulência nos seus corações e entram em maus caminhos sem estarem cientes. Eva deu ouvidos quando a serpente lhe disse, interpretou o que o Senhor havia dito, e ela pensou, esse é o ponto. Ela não estava ciente, e creia em mim, todos que saem da ordem divina, e como foi dito anteriormente, Apocalipse, da revelação, um jovem homem, ele escreveu um e-mail, e lá estava escrito, ou está escrito, em Malaquias 2, Deus disse, eu odeio separações. Então veio a próxima oração, e a portadora de dons disse que você tem que se separar. Então veio a pergunta, quem tem direito, Deus ou uma portadora de dons? Irmãos e irmãs, a coisa é muito séria. Não temos aqui a ver com carne e sangue. A igreja foi colocada na batalha final. Luz é luz, trevas são trevas, verdade é verdade, mentira é mentira, e enganação é enganação. Que nos nossos corações possa haver uma concordância nos nossos corações para com a palavra. Assim como foi escrito nosso Senhor em Isaías 42, versículo 1, que a vontade de Deus estava sobre ele. Esse é meu amado filho, no qual eu me comprazo. Quem? Como em Mateus 17, versículo 5, esse é meu amado filho, no qual me comprazo, a esse deveis ouvir. Se Deus se encontra se compraz em nós. Então temos que ouvir a Ele somente. Ninguém tem algo a dizer, somente o Senhor Ele mesmo, que caminha entre os sete candelabros de ouro. Então está escrito: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Eu fui consolado, olhando para Deus, a minha alma se silencia, assim como Deus, o Senhor, cuidou para que Israel possa reflorar e que novamente tenha ido à terra prometida. Então, Deus cuida agora que todos que vivem no espalhamento sejam guiados, juntados, e edificado sobre fundamento santo, recebam todas as revelações e se ordenem no ministério. E eu quero terminar aqui, sejamos sinceros: o que os profetas puderam fazer, que Deus, por Deus ter colocado uma missão na vida deles, o que Jeremias pôde fazer no capítulo 1, que está começando escrito no capítulo 1, Eu te escolhi como profeta, já determinei como profeta desde o colo de sua mãe. Onde te enviar, tu irás, e as minhas palavras direis a eles. Todos os profetas e servos de Deus foram determinados para missão por ordem divina. Todos outros são trabalhadores inoficiais no reino de Deus. Sim, são trabalhadores inoficiais no reino de Deus. O Senhor tem uma ordem, Ele colocou ministérios, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, e os outros pertencem então ao grupo, como nós lemos aqui em Efésios 4, que com fraudulência, que tem um jogo de engano, e por isso, deixe-nos com toda humildade crer na palavra, assim como está escrita, e nos deixar submeter à ordem divina. Creiam, Ele fará tudo bem. Ele consolará, Ele fará tudo bem para o dia da sua gloriosa vinda. Eu creio poder encerrar assim. Efésios 3, as últimas palavras em Efésios 3. A esse seja glória na igreja, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos nos levantar para oração. Quem não pensa agora em Atos Apóstolos 2, o que aconteceu lá, onde havia fogo, lhes apareceram línguas que, como partidas pelo fogo, e se colocou sobre todos. A língua é o pior mal que o homem carrega consigo. Ele pode abençoar, ele pode condenar, ele pode fazer isto e aquilo. Ele pode negar, ele pode também consolar, pode fortificar, pode destruir, pode edificar. Irmãos e irmãs, vamos hoje, em plena fé, nos trazer como um sacrifício no altar de Deus, como em Romanos, está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1, para que nós nos coloquemos como uma oferta agradável a Deus, colocados no altar para provarmos e qual seja a vontade de Deus, qual seja o bom, o agradável e o pleno. Eu estou na convicção que esse é o desejo de todos nós. E com isto eu ligo o pedido a todos vocês e em todo o mundo, que vocês se lembrem de mim e do ministério e todos os irmãos que também, da mesma forma, estão carregando a verdadeira palavra de Deus a todo mundo, que nós podemos carregar as chagas de Cristo com próprias chagas, como nosso Senhor fez, que Ele tinha a recompensa diante dos olhos e o preço da alegria que o estava esperando, tudo, Ele suportou tudo. Cada resistência, cada ataque do inimigo, cada acusação, calúnia, tudo Ele deixou passar sobre si e suportou. E foi pelo caminho na cruz para mim e para ti. Também nós estamos prontos a suportar tudo, pois nós fomos crucificados com Cristo. Por outro lado, nós cremos que Deus fará tudo bem, entrará tudo no estado original, onde pessoas, não a interpretação de pessoas, mas a santa palavra de Deus no seu original, onde o lugar é para essa palavra e é vivida essa palavra. Cristo quer ser a nossa vida. Nele vivemos e somos. Assim escreve Paulo. E assim tem que se tornar com todos nós. Eu só tenho uma pergunta antes da oração. Eu não sei se hoje, se após a direta pregação do Evangelho, que não esteve agora em primeiro plano, mas mesmo assim quero dizer, se alguns aqui que Deus lhes tocou, que querem consagrar suas vidas ao Senhor, independentemente qual língua vocês sejam, o Senhor, através da sua palavra, Ele falou com todos nós em nossas próprias línguas. E esse é o maravilhoso. Assim foi em Atos Apóstolos, capítulo 2. Não ouçamos cada um de nós. Não ouvimos cada um de nós nas línguas nas quais nascemos. Cada um compreende a sua língua natal da melhor forma. Por isso, deixe-me dizer isso. Nós somos gratos a Deus pelos tradutores que nesse lugar, e nas línguas originais, traduzem para que todos possam receber a verdadeira e clara palavra de Deus, ouvi-la em suas próprias línguas. Somente por um momento, nós inclinamos nossas cabeças, permanecemos em oração. Eu quero perguntar, temos aqui, especialmente jovens aqui, que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Temos ainda alguém? Obrigado, 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 obrigado. Ô, jovem homem, obrigado. Este é o dia que o Senhor fez. E eu estou convencido, todos compreenderam tudo corretamente. Eu estou convencido que todos, a partir de hoje, que ainda carregarão ainda a obra de Deus ainda mais em suas orações, para que nós estejamos tão uns para com os outros. Não todos podem ir a todo mundo. Eu voltei agora há pouco do extremo Oriente, Singapura, da Ásia, Taiwan, e Deus em todos os lugares abriu novas portas. Não foram as grandes reuniões, grandes multidões, mas novos contatos se abriram, e o Senhor cuidará para que a sua palavra caminhe adiante. E se Deus quiser, agora na quarta-feira irei para a América Latina, iremos com o irmão Leonardo de Bruxelas para o México, e visitaremos uma quantidade de países na América Central e também brevemente na América do Sul para trazer a palavra do Senhor. Nós temos que comprar o tempo. O tempo é mau, o tempo é breve, e por isso eu peço a vocês diretamente de lembrarem de si, como jamais antes, lembrar de mim em suas orações. Eu ligo o pedido com isso, para que tragam diante do Senhor e simplesmente digam: amado Senhor, o tempo está adiantado, o anoitecer veio, a hora da meia-noite está entrando. E como um grafo também disse, às vezes é importante, vocês podem ler, que o primeiro sacrifício que Abraão trouxe, está escrito: quando o sol havia se posto, quando o sol havia se posto, vocês podem reler isso, quando o sol se põe. Então havia chegado o tempo de trazer sacrifício antes que viessem as trevas. Irmãos e irmãs, essa palavra de Deus é maravilhosa, é preciosa. A mesma noite, mas dois períodos diferentes. O pôr do sol e até então o chegar das trevas. Então, o trazer do sacrifício. E Abraão disse, e ele viu então subir a fumaça. Nós tocamos Mateus 25 ontem, e hoje eu digo mais uma vez: Deus não precisa de ninguém, de uma pessoa que interprete a sua palavra e que traga confusão. Deus precisa de pessoas que creem o que está escrito. Deus precisa de pessoas que com o Espírito Santo estão preenchidos com o Espírito Santo, com poder às alturas, e todos nós esperamos que Ele. Que ele possa colocar a sua igreja no mesmo estado como estava no princípio. E agora pedimos que o irmão Russo, que ele cuidou sua voz aqui, que ele poupou sua voz, que agora ele possa orar conosco e todos vamos orar com o irmão Russo. Ele é um homem de Deus, Deus te abençoe. Ore ou diga algumas palavras ainda. Nós somos gratos e alegres pelo Senhor falar conosco através da sua palavra, onde nós poderíamos olhar. A sua palavra é a luz diante dos nossos pés e a luz do nosso caminho. E ele nos dignificou de sermos o seu povo, a sua igreja noiva. E o tempo é muito sério. Mas glória e louvor, nós olhamos para a sua vinda. Esperamos o seu aparecer. Nós queremos todos estar prontos. Eu desejo a todos vocês as bênçãos de Deus. Nas suas casas, onde quer que vocês estejam, no lugar de trabalho, onde quer que vocês estejam, que o fiel Deus possa vos colocar para a bênção, é a minha oração. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua santa e preciosa palavra. Tu falaste poderosamente conosco, Senhor, e nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Tu nos revelaste tudo, Senhor. Tu mostraste o seu plano ao seu povo. Tu dizes o que é necessário. Abençoe, Senhor, em teus lugares os teus filhos. Abençoe todos que vieram. Abençoe todos que não puderam vir, Senhor. Esteja com eles todos, Senhor. Especialmente, mais uma vez, os que estão muito doentes. A irmã, Senhor, ajuda, Senhor, Manluri, que escreveu. Ó, Senhor, esteja com ela, Senhor. Ó, Senhor, Tu possa curá-la, Senhor. Tu és o grande médico e ajudador, Senhor. Tu podes fazer mais do que nós podemos, Senhor. Mas Tu és, Senhor, que dás tudo. Louvado e glorificado seja o Seu maravilhoso nome. Eu te pedimos também, esteja com todos nós e nos guie novamente quando chegar o tempo de novo, Senhor. Esteja com o nosso amado irmão quando ele estiver novamente em viagem, Senhor. Esteja com ele, fiel Deus. E o coloque para a bênção também lá, Senhor. Nós pedimos tudo isso no Seu maravilhoso nome de Jesus e te agradecemos da profundeza dos nossos corações mais uma vez por Teu falar, por Sua poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém. Antes de nos sentarmos, ainda o seguinte: o irmão Pascal, ele quer ser abençoado. Eles já se casaram, mas pedem que nós oremos por eles e os abençoemos no nome do Senhor. Assim, eu quero pedir: onde está o irmão Pascal e a sua esposa? Venham para a frente, para que possamos abençoá-los no nome do Senhor. Então, peço pedir todos os nossos amigos da Romênia, agradecer a eles, irmão Daniel, irmão John, em Bucareste, que podemos estar intimamente ligados no Senhor se nós viajamos 1.700 quilômetros para ouvir a palavra de Deus. Então nós compreendemos o que significa que Deus enviaria uma fome da sua, para a sua palavra. Ele enviou e nós e chegamos, e nesse lugar nada é pregado além da santa palavra de Deus. E aqui nós dissemos livremente e abertamente: Satanás está em cada interpretação, Deus está somente na sua palavra. E nós fomos determinados para ouvir a palavra de Deus em verdade, recebê-la em nossos corações, estarmos de acordo para vivenciarmos isso. Então, que Deus possa abençoá-los, cada um. Também os motoristas estarem com vocês na viagem à Romênia, à República Tcheca, à Polônia, na Eslováquia. Saúde em todos os lugares, todos os nossos irmãos de coração, onde quer que vocês venham. Deus abençoe, e eu digo com corações, com coração grato: nós precisamos que vocês venham para ouvir a palavra de Deus. E através disso, também todo mundo pode ver que Deus tem o seu povo na Europa, irmãos e irmãs, que Ele chamou, que creem a sua palavra para esse tempo, que dão razão a Deus e que se colocam ao seu lado. É um tempo profético agora. Deus enviou um profeta. Ele nos introduziu na sua palavra. Bem-aventurada a pessoa que tem a concordância interior sobre isso e para isso. De volta ao princípio, como para o nosso Senhor: quem ouve a mim, não ouve a mim, mas ouve aquele que me enviou. Isso vale também ainda hoje. Isso vale ainda hoje. Ou não, naturalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vocês podem orar juntos. Irmão Pascal, vamos orar agora. Que o Senhor, que Deus, o Senhor, possa abençoar. Vocês já deram o sim no cartório, tudo. Então, para que todas as formalidades foram feitas, para que nós possamos dar abençoamento. Você, prezada irmã, está convencido que a sua esposa foi lhe dada, e você, preciosa irmã, está convencida que Deus lhe deu esse irmão como teu homem. E vocês, de acordo com a Santa Escritura, viverão e serão a bênção para outros. Deus, então dê-me a Bíblia, por favor. Obrigado. Coloque a mão abaixo da Bíblia. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por haver pessoas que trazem esse desejo de, na bênção de Deus está tudo colocado. Então nós pedimos por essa aliança de casamento que seja abençoada. Abençoe nosso irmão, abençoe nossa irmã, abençoe a sua vida conjunta. E o que tu conduzistes, ajuntastes, não pode e não deverá o homem separar. Tu quisestes assim, tu determinastes assim. Esta é a tua ordem divina no campo natural. E nós te agradecemos por nosso irmão, por nossa irmã. Coloque as mãos sobre eles e os abençoe. Abençoe esse casamento. Nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Sejam abençoados com a bênção do Todo-Poderoso, Deus, em o santo nome de Jesus. Amém. Estejam com a graça do Senhor até que nos vejamos novamente. Amém. Deem as mãos uns aos outros e saudai-vos no nome do Senhor.